Diz assim o Senhor, no livro de 1 Reis, capítulo número 3, versículo número 12: Eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que não me pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Ainda no livro de 1 Reis, irmãos, vamos no capítulo número 11, falando a Salomão num sonho, né? Rei Salomão, filho de Davi. Diz assim o Senhor no livro de 1 Reis, capítulo 11, versículo 1: Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e eteias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, e a Milcom, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação aos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Somente até aqui. Agora feche os seus olhos, aleluia. Rei amado, chegou a hora, Senhor, do teu poder ser manifesto através da tua palavra, Senhor. E é no nome de Jesus que eu te peço agora a tua bênção sobre a minha vida, Senhor. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso do teu Espírito Santo, Senhor. Eu preciso ouvir a tua voz, Senhor. Senhor da glória, glorifico o teu nome agora, Senhor. Fala ao teu povo, Senhor. Fala a minha vida, Senhor. Exalta e glorifica agora, Senhor da glória, Pai, a tua palavra, Senhor. Exalta e glorifica agora, Senhor, o teu santo nome neste lugar. Para a glória e honra de Jesus Cristo, Filho de Deus, eu te peço que assim seja, meu Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Deus seja louvado, Deus seja exaltado e Deus seja glorificado. Aleluia. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Deus seja louvado. Irmãos, nós lemos aqui duas passagens importantíssimas da Bíblia, porque mostra um homem de Deus, mostra um servo de Deus em dois momentos diferentes na sua vida espiritual. O primeiro momento, nós vemos ali Salomão, filho de Davi. Davi já havia morrido e Salomão estava ali assumindo o reinado de Israel. E Salomão, ele se sentia incapaz. Salomão, ele se sentia incomodado com aquela situação, ele se sentia, né, assim, incapaz de conduzir aquela nação. E naquele momento, Salomão, ele fez uma oração a Deus e pediu a Deus que lhe desse sabedoria para que ele pudesse conduzir aquele povo pelo caminho que Deus gostaria que ele trilhasse. E Salomão sabia que o povo era difícil. Salomão sabia que o povo era de dura cerviz, conforme disse o próprio Deus a Moisés. E nós vemos, através, irmãos amados, através dessa oração, a resposta de Deus a Salomão. E Deus veio revelar-se através de um sonho. Deus veio falar a Salomão através de um sonho. E eu queria já te chamar a atenção a esse aspecto, porque muitas vezes as pessoas sonham, né? Eu acho que todos aqui já tiveram algum sonho, né? Todos aqui já sonharam alguma vez na vida, né? Mas nem todo sonho é revelação de Deus, porque os sonhos fazem parte, né, da criação do homem, da característica do homem. E muitas vezes o homem sonha baseado, né, em algo que ele viu no dia, em algo que ele vivenciou no dia, numa situação, numa circunstância. É o subconsciente do homem trabalhando durante o sono, que gera muitas vezes um sonho à pessoa. Então você não tenha medo, porque nem sempre um sonho é uma revelação de Deus, mas algumas vezes Deus se revela em sonhos. É por isso que eu sempre falo, o povo de Deus tem que estar sempre atento. O povo de Deus tem que estar sempre atento àquilo que Deus faz, àquilo que Deus fala. O povo de Deus tem que estar sempre atento, porque Deus pode requerer de você algo no momento que você menos espera. E eu sempre alerto a igreja também da questão da nossa preparação espiritual, porque as pessoas estão muito acomodadas, eventualmente, e muitas vezes, né, não estão preparadas para, por exemplo, pregar a palavra. Alguém poderia hoje, no meu lugar, ter que pregar a palavra? Alguém poderia hoje ter que orar por um enfermo, para que esse enfermo seja curado, ou fosse curado? Alguém poderia ter que orar hoje por uma pessoa endemoniada, para que a pessoa fosse liberta? E quantas vezes as pessoas não estão preparadas espiritualmente, ou se acham não preparadas, e acham que para fazer tudo isso devem ir para sua casa, ali orar 3 horas, depois se consagrar, fazer um jejum, e ali depois sim fazer a obra de Deus. Nós não podemos pensar assim. Nós temos que nos preparar a todo instante, a todo momento, porque eventualmente Deus pode, em determinada circunstância, colocar algo na tua frente e você vai ter que agir. Você não vai poder parar e ir para a tua casa e falar, espera um pouquinho aí, demônio, espera um pouquinho aí, doença, e ir para a tua casa e depois ministrar sobre aquela situação. Então aprenda, porque as pessoas hoje, elas estão muito mal orientadas e mal acostumadas. Quantas vezes a pessoa, né, é muito comum isso, né? A pessoa que não tem Deus, é muito comum, por exemplo, na Sexta-feira Santa, todo mundo vira santinho, né? Sexta-feira Santa eu não posso pecar. Sexta-feira Santa eu não posso ver isso na televisão. Sexta-feira Santa eu não posso ouvir isso. Sexta-feira Santa eu não posso fazer aquilo, né? Mas passou a Sexta-feira Santa, vira um caos espiritual a vida da pessoa. Nós não podemos ser assim. Hoje é dia de culto, então hoje eu tenho que me consagrar. Não podemos ser assim. Nós temos que estar ali de forma constante, nos apresentando diante de Deus, para que de forma constante Deus esteja nos abençoando, falando conosco, Deus esteja ali estabelecendo conosco os seus vínculos espirituais. A todo momento, a todo instante é hora. É hora de Deus agir. A todo momento, a todo instante, é hora de Deus falar contigo. A todo momento, a todo instante, é hora do Senhor agir na tua vida. Sabe por quê? Porque Ele é Deus e Ele faz o tempo. E Ele não vai olhar para você e fazer algo que você não esteja preparado, porque não adianta Ele falar se você não vai ouvir. Não adianta Ele falar se você não vai sentir. Você tem que estar preparado. Salomão pediu sabedoria. Deus disse, eu te dou sabedoria, eu ouvi a tua oração e eu te dou sabedoria, e te dou sabedoria de forma tal que nenhum homem antes na terra teve sabedoria igual à sua, e nenhum homem depois de ti terá sabedoria igual à sua. Para você ver como foi grande a bênção de Deus, né? Nós podemos chamar Salomão de o homem mais sábio do mundo, Porque nunca houve homem igual a ele antes, e nunca haverá homem mais sábio que ele depois. Por mais que a ciência se multiplique, Salomão sempre será o homem mais sábio do mundo. Não haverá homem mais sábio do que aquele homem, porque foi escrito e determinado dessa forma por Deus. E Deus disse: porque tu não pedisses outras coisas, eu darei a você também riquezas. Tu serás rico, não haverá rei na tua época mais rico do que tu. Ele disse: protegerei você dos teus inimigos, o teu reino será próspero. E nós temos, irmãos, nós temos que já olhar essa grande promessa de Deus sobre a vida de Salomão como algo de sobrenatural. Se Deus viesse e falasse isso para você, como é que você se sentiria? Eu me sentiria extremamente bem. Eu me sentiria assim, muito feliz. Eu me sentiria assim, cheio de paz, cheio de convicção, cheio de autoridade. Eu me sentiria, né, completamente extasiado pela promessa do Deus de Israel, pela promessa do Senhor Deus Todo-Poderoso. E eu queria saber, você também se sentiria assim? Eu creio que você se sentiria assim. Se Deus viesse e fizesse as revelações a você, né? E nós temos agora que olhar, irmãos amados, para a palavra de Deus. E eu tenho que dizer a você: se sinta desta forma então. Se sinta, porque o Senhor já falou isso para você. Se sinta extasiado, se sinta um homem, uma mulher privilegiados, porque Deus já estabeleceu essa promessa sobre a sua vida também: sabedoria, discernimento, proteção, prosperidade, riquezas. Deus prometeu tudo isso, foi entregue a você, foi entregue na tua vida já, como ele prometeu a Salomão. Essa promessa está sobre a tua vida. Mas muitas vezes nós vemos a igreja se alegrando numa palavra dessas e se esquecendo que sobre a sua vida também está tudo isso que foi escrito para Salomão. E eu não vou dizer que Deus prometeu para você aquilo que Deus falou a Salomão nesse texto bíblico, que não foi aqui que Deus prometeu. A Bíblia está repleta de palavras que confirmam as mesmas bênçãos de Salomão sobre você. Está repleta. O homem só precisa acreditar, e o homem só precisa observar e entender isso, e se alegrar, e se regozijar, e entender que Deus fez, que Deus já determinou, que Deus já falou, que Deus já ministrou, e as pessoas estão buscando e achando que Deus tem que falar, que Deus tem que acontecer. É a mesma coisa que os judeus, porque os cristãos muitas vezes se transformam como os judeus. Deus já fez, já falou, já ministrou, e os cristãos estão esperando o Messias, como os judeus estão esperando até hoje. Os cristãos estão esperando a bênção, os cristãos estão esperando Deus, estão esperando Deus falar, sendo que Deus já abençoou, sendo que Deus já falou. Então fica um sonho impossível, porque a fé não vai atingir nunca aquilo, a tua expectativa. Porque se você espera Deus falar e Deus já falou, Deus nunca mais vai falar. Deus faz o que Ele quer a qualquer momento, mas não é necessário mais Ele falar. Os judeus esperam o Messias, não vai vir o Messias, porque o Messias já veio, porque o Messias já estabeleceu o seu poderio, o seu reinado, já determinou a vitória, não como o povo de Israel queria, não como o povo de Israel imaginava, porque eles queriam um guerreiro, eles queriam um homem que viesse ali subjugar os romanos na época de Jesus. E Jesus veio pregando o amor e o perdão, a misericórdia, e eles não receberam isso. E eles estão esperando o guerreiro, eles estão esperando o grande rei, eles estão esperando o grande lutador. E não vão conseguir atingir o seu objetivo. Será que o teu objetivo você não vai conseguir atingir também? Porque simplesmente aquilo que você espera já está sobre a tua vida e você não acredita, e você não vive, e você não está, né, percebendo aquilo que Deus já fez, que Deus já falou. A palavra de vitória já foi determinada sobre a tua vida, a palavra de bênção já foi determinada por Deus nos diversos livros da Bíblia, promessas maravilhosas que têm um alvo. E o alvo, irmãos amados, não é somente um livro, o alvo é você. A palavra de Deus foi escrita para você. E você que já conhece Jesus, porque quem está lá fora não entende, não aceita, não acredita, mas você que conhece Jesus, você que conhece Deus, entende que é para você, e você aceita e lança para dentro de você, para dentro do teu coração esta palavra. Só que existe um detalhe importante naquilo que Deus falou a Salomão, e existe um detalhe importante naquilo que Deus falou a você. Por isso que muitas vezes não, as coisas de Deus não se realizam nas pessoas, né? E o grande detalhe é aquilo que Deus falou a Salomão, dizendo: se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Condicional. Algo condicional. Algo que depende de uma atitude. Algo que depende de uma entrega. Porque eu sempre falo, e vou falar de novo, né? As coisas que são de Deus não são automáticas na vida do crente. Devem ser conquistadas, e conquistadas por atitudes, e não por palavras apenas. As bênçãos de Deus são conquistadas através de atitudes que glorificam, exaltam e demonstram a tua obediência e o teu amor a Deus. É através das tuas atitudes que você se torna digno das promessas, que você se torna eleito, eleito para as promessas. Até Jesus, até o sacrifício de Jesus só tem efeito na tua vida se você tomar uma atitude, porque não é automático. Se você, a Bíblia diz, se você confessar o Senhor Jesus como o seu Senhor e o seu Salvador, se você o receber, você se torna filho de Deus, né? Esta é a palavra do Senhor. Todos aqueles, os quantos o receberam como o seu Senhor, o seu Salvador, foi-lhes dado o direito de serem chamados de filhos de Deus. Esta é a palavra do Senhor. Todos os que o receberam, foi-lhes dado o direito, ou seja, o direito pressupõe o que? Deveres. E os deveres jamais serão relevados pelo nosso Deus. Jamais serão relevados pelo nosso Deus. Você quer sabedoria? A Bíblia diz isso, né? A Bíblia fala assim: você quer sabedoria? Tem uma pergunta na Bíblia que fala isso. E a resposta é assim: peça a Deus, então. Peça a Deus. Você tem pedido? Então você vai receber. Você tem pedido? Então você vai receber. Porque Deus é aquele que faz. Porque Deus é aquele que faz. Sempre fará. Depois de Salomão, Deus estabeleceu. Salomão pecou, nós vamos falar desse assunto já já. Deus dividiu o reino de Israel e levantou dois reis. Um dos reis era Jeroboão. E sabe o que Deus falou para Jeroboão? Ele falou assim: olha, Tudo aquilo que você colocar no teu coração, eu terei prazer em realizar, desde que você ande nos meus estatutos e nos meus mandamentos. É assim que Deus nos fala, irmãos. Tudo aquilo que você põe no teu coração, Deus tem prazer em realizar. Deus quer realizar, Deus quer estabelecer, Deus quer confirmar no céu, né? Conforme diz aquela palavra maravilhosa, né? Tudo que ligares no céu será ligado, tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Nós temos que olhar para Deus e entender isso, acreditar nisso e viver isso. Existem situações que são situações terríveis que o povo vive, né? Eu sempre falo assim, se você não amar a Deus, se você não amar a Deus, você não vai conseguir vencer. Se você não amar a Deus, acima de todas as coisas, você não vai conseguir prevalecer. Por isso que Deus exige, Deus não pede, por isso que Deus exige que ele seja amado acima de todas as coisas, porque ele sabe, se você não amá-lo sobre todas as coisas, ele vai ficar em segundo plano. Você vai deixá-lo em segundo plano, você vai desprezá-lo, você vai pecar, porque você não vai valorizar as coisas que são dele, né?
se você não amar a Deus sobre todas as coisas, com certeza você irá para o inferno, porque você não vai conseguir estabelecer o teu vínculo aqui na terra com Deus como Ele deseja, porque Ele não será importante para você. Simplesmente por isso, porque Ele não será importante para você. E quando Deus é importante para você, você vence as lutas, você vence o pecado, porque mais importante do que os teus desejos, mais importante do que aquilo que é agradável a você é Deus. É por isso que o crente vence. E é por isso que Deus falou amar sobre todas as coisas. Porque ele sabe, se não acontecer, haverá destruição, derrota e haverá morte.
A gente fala sempre aqui, né? Vou continuar falando. Que não amar a Deus sobre todas as coisas vai para o inferno.
Ai, mas eu amo minha família, é mais difícil. Uma vez me falaram isso, né? Eu falei isso, falaram, mas pastor, é muito difícil fazer isso. Eu falei assim, difícil nada. E se você não fizer, Deus tira aquilo que você tem e ainda te manda para o inferno. Ah, mas a família, os filhos. Se você perde o seu filho, você vai continuar vivendo. Você vai continuar vivendo. Ele não é imprescindível. Deus é imprescindível. Deus é imprescindível. Tem um texto na Bíblia que fala assim, né? Aonde está o teu tesouro, está o teu coração. Não tem isso? Jesus falou isso. Aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. E é uma palavra, para variar, né? Extremamente sábia. Nosso coração está onde é o nosso tesouro. E qual é o teu tesouro? Tem muitos tesouros. Eu tenho certeza que no meio cristão existem muitos tesouros, e muitos tesouros que não são Deus, que não são Jesus Cristo, que não é Jesus Cristo. Existem inúmeros. E ali vai estar o coração, porque é a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela não é mentirosa, ela se cumpre sempre. Então, irmãos amados, entenda isso. Se o teu coração não estiver em Deus, é porque o teu tesouro não é Deus. Porque Deus não está sendo o teu tesouro. Deus não está sendo o teu tesouro. Outra coisa que tem na palavra de Deus é: o coração fala, aliás, a boca fala daquilo que o coração está cheio. A boca fala daquilo que o coração está cheio. E quantas palavras demoníacas têm saído da boca dos crentes. E aí, eu queria que você diagnosticasse a tua vida e identificasse aquilo que está no teu coração. Porque não são as minhas palavras, mas são as palavras de Jesus. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o teu coração está cheio de malignidade, vai sair da tua boca malignidade. Se o teu coração está cheio de amor, misericórdia, sairão palavras de paz, de alegria, de harmonia, conforme diz a palavra do Senhor. Por isso que eu falo, né? A Bíblia fala, né? A irmã Dayana ministrou ontem no culto de jovens, e nós falávamos, né, a respeito, sempre estamos falando a respeito, examine este homem a si mesmo. O homem deve se examinar, porque o coração do homem é enganoso, diz a palavra do Senhor. Às vezes a pessoa acha que está muito bem com Deus, e o coração da pessoa está longe de Deus, está proferindo coisas que não vêm de Deus. Portanto, o coração está cheio daquilo que não é de Deus. Quantas vezes isso acontece? Quantas vezes isso acontece? Examine-se o homem a si mesmo. Faça uma autoanálise. E veja o teu caráter. E veja o teu caráter espiritual. Não o teu caráter que a sociedade dos nossos dias avalia. Porque se você não matar, roubar, você é um bom caráter. A pessoa pode até adulterar, porque ela é um bom caráter do mesmo jeito, hoje não vale nada, né? Não vale nada, pode adulterar, tudo bem, adulterou, né? Não vale nada. A pessoa pode corromper, todo mundo faz, dá lá a caixinha pro guarda lá, todo mundo faz, é um bom caráter, mas a pessoa é um bom caráter. Os valores estão deturpados. Os valores estão completamente corroídos e as pessoas não estão se apercebendo disso. Estão deixando o barco correr. Só que lá na frente tem um grande abismo para algumas pessoas. Porque o barco nunca pode andar sozinho. Quem tem que remar o teu barco é Jesus. E ele vai te livrar da tormenta e do abismo. E Jesus remando, irmãos amados, você pode estar na beira do precipício, que ele tem força o suficiente para o teu barco retornar pelo caminho certo. Teu barco retroage na beira do precipício por causa da força e do poder de Jesus Cristo. E você precisa identificar isso, viver isso, para que a tua vida seja uma vida de paz, de harmonia e cheia da unção de Deus. Eu sempre falo, irmãos, nós temos que construir uma igreja cheia da unção e não uma igreja fria. Nós temos que construir uma igreja que vive Deus, que sente Deus, que ouve a voz de Deus, que tem dons espirituais. Esta é a igreja de Cristo, esta é a igreja verdadeira. Está no coração de Deus tudo isso, está no coração do Senhor. Deus não se satisfaz, como eu também não me satisfaço em determinadas situações. Só que, né, Deus é diferente do homem. Nós temos que buscar nosso contentamento. O nosso descontentamento não significa desistir, mas significa buscar mais e buscar mais, porque não está sendo suficiente, porque não está sendo capaz de mudar uma história, de mudar uma situação. Buscar mais e não se conformar. Esta é a minha visão. Por isso eu não desisto. Por isso eu falo sempre: buscar mais. Se não aconteceu, é porque, não é? Deus não falhou. Deus não falhou. Se não aconteceu, não é culpa de Deus, mas é culpa do homem. E sempre será culpa do homem, porque tudo está escrito, porque tudo está determinado. Se não vive, é porque não quer. Se não está acontecendo, é porque está faltando algo na vida do homem. E não é culpa de fulano, beltrano e ciclano. É culpa de cada indivíduo. É culpa de cada indivíduo. Porque nós não temos o poder de mudar uma circunstância na vida do homem. Porque cada homem tem sobre si o livre-arbítrio de querer ou não querer as coisas de Deus. Eu sempre estou falando e dizendo e ministrando e alertando: a decisão de pecar é do homem, não é de Deus nem do diabo. O homem peca é porque ele quer e não porque o diabo quis. O homem peca porque ele decidiu pecar, porque ele deu ouvidos ao diabo e deixou de dar ouvidos a Deus. Você já ouviu isso? Então, vamos lá. O homem peca porque não deu ouvidos a Deus e deu ouvidos ao diabo. É por isso que o homem peca. O homem peca porque ele não deu ouvidos a Deus e porque ele deu ouvidos ao diabo. Mas a decisão de pecar é do homem. Não é de Deus e não é do diabo. E não adianta você fazer aquela oração: Senhor, não me deixa pecar. Porque Deus, ele não quer. Ele não quer agir desta forma. Se ele quisesse, ele não tinha permitido que Adão e Eva pecassem, porque ele estava vendo e conhecendo tudo. E ele esperou a decisão do homem. Ele esperou a decisão da mulher. E o homem escolheu dar ouvidos a Satanás e ao diabo. Nós não podemos continuar nos enganando. A verdade da Bíblia é claríssima. A verdade da Bíblia é claríssima. Salomão, ele começou a ter um contato com Deus tremendo. Você já ouviu, você já leu os livros que Salomão escreveu? Você já leu o livro de Provérbios? Que coisas maravilhosas! Você já leu o livro de Eclesiastes? Que palavra maravilhosa! Você já leu os Salmos que Salomão escreveu? Palavras extremamente inspiradas pelo Espírito Santo. todas inspiradas pelo Espírito Santo. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, todos os livros extremamente inspirados por causa do contato que esse homem tinha com Deus. Salomão era diferente de Davi, seu pai. Davi era homem, né, que tinha assim um talento tremendo para ouvir Deus, era um adorador. Só que Davi era homem de guerra, era homem valente, era homem de astúcia, corajoso, que ia e era usado por Deus para conquistar, né? Salomão era um profeta, era um poeta. Salomão era um homem que não era homem de guerra. Ele tinha uma afinidade, ele tinha uma oportunidade muito maior do que Davi para receber ali a inspiração do Espírito Santo de Deus. E aconteceu isso. Aconteceu isso. E Davi escreveu coisas tremendas. Perdão, Salomão. Davi também, né? Davi escreveu salmos maravilhosos. Salomão escreveu palavras tremendas. Tremendas e tremendas para a nossa vida. Que revelam ali a vontade, o desejo, o coração de Deus para todas as áreas da nossa vida. Só que Salomão, ele se deixou envolver por uma área. Você já imaginou um homem ter 1000 esposas? Já imaginou? A gente não aguenta nenhuma, quanto mais 1000, né? Você viu que a Bíblia disse assim que Salomão tinha 700 esposas e 300 concubinas. Faz as contas, né? Porque ele nem sabia quem ele estava vendo na frente dele lá. 1000? Cada 3 anos aparecia uma na frente. E olhe lá, né? E olhe lá. Ia ser a cada 6, a cada 10 anos. Apareceu uma mulher na frente de Salomão. E a Bíblia diz que Salomão tomou esposas para si. Esposas dos reinos que Deus havia dado em possessão ao povo de Israel. Israel havia conquistado esses reinos, Amon, os Moabitas e outros mais. E Deus proibiu o casamento dos judeus com essas mulheres, porque Deus falou: essas mulheres vão corromper o coração do meu povo. E eu me lembro, sabe o que eu me lembro? Eu me lembro de Balaão. Balaão, um profeta maldito, um profeta pagão que foi contratado por um rei para amaldiçoar o povo de Israel, porque o povo de Israel vinha para conquistar as nações daquele rei. E ali Deus não permitiu que Balaão soltasse e lançasse uma palavra de maldição sobre o povo. Diversas vezes Balaão tentou ministrar uma palavra de maldição, e Deus não permitiu que o povo de Deus fosse amaldiçoado. E Balaão certa vez disse assim: olha, não adianta, rei, você pode me dar todo o teu reino, não adianta, porque eu não consigo amaldiçoar esse povo, porque contra o povo de Deus não vale encantamento. Não tenha medo de macumba não, viu? Pode fazer macumba, tudo quanto é sorte de feitiçaria. Não vale, não vale encantamento. É a palavra de Deus contra o povo de Deus. Não vale encantamento. E o rei ficou furioso. O rei que contratou Balaão ficou furioso. E Balaão era um profeta pagão, e ele ainda assim aceitou o dinheiro do rei. E sabe o que ele falou para o rei? Eu não posso amaldiçoar, mas sabe o que você faz? Dá suas mulheres para eles. Dá suas mulheres para eles. Porque aí elas vão corromper o coração destes homens. Uma orientação maligna, demoníaca, E fizeram isso. O rei fez isso. Mandou as mulheres, as mais belas do reino, né, visitar o arraial do povo de Israel. E ali foi, e foi, e foi. E esse foi o erro de Salomão. Porque Salomão pegou, se casou com aquelas mulheres. E a Bíblia diz que Salomão já velho, olha só, irmãos. Salomão já velho, deixou-se seduzir pela paixão, pelo amor a essas mulheres, e permitiu que essas mulheres que cultuavam a demônios, construíam estátuas, colocavam ali as estátuas para serem adoradas e cultuadas. Tinha um rei, aliás, um demônio chamado Moloque, e esse demônio era um ídolo, era um deus de um povo, e esse rei e esse demônio, e eles ministravam culto a esse demônio, e um dos rituais que se praticavam para esse demônio era sacrifício humano. Imolavam pessoas, homens, crianças, mais crianças, a maioria era crianças, oferecendo a esse deus, a esse demônio Moloque. Daí vem a palavra moleque. Não chame o teu filho de moleque, porque moleque é um demônio. Assim como aquela música que você tanto ouve aí, e às vezes cantarola, talvez, aquele tal do leque, 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 é um demônio. É um demônio. E as pessoas estão aí, deixando as coisas fluírem, deixando as coisas irem. Salomão foi tão dominado. Salomão, ele deu tanta brecha. E a Bíblia diz que um abismo leva a outro abismo. Você já ouviu isso? Um abismo leva a outro abismo. E Salomão começou ali a deixar que aquelas mulheres construíssem as suas estátuas e colocassem as suas estátuas nos montes de Jerusalém, a cidade santa, a cidade escolhida por Deus, a cidade de Deus. E deixou que aqueles ídolos fizessem parte do culto do povo de Israel, e aquelas mulheres obrigavam, constituíam sacerdotes, que não eram sacerdotes de Deus, mas para estarem ali ministrando aqueles deuses e arrebatarem ali a nação de Israel. E Salomão deixou que tudo isso acontecesse. Salomão errou, e errou de forma tremenda. Tinha um grande contato com Deus, uma unção do Espírito Santo de Deus, pouco vista em homens da Bíblia. Teve revelações maravilhosas de Deus. Foi um homem que construiu o templo de Deus. O homem que construiu o templo de Deus, que entrou no templo e fez uma oração linda, uma oração maravilhosa. E ele falava assim, né, Senhor, quando o teu povo entrar aqui e orar a ti e pedir perdão pelos seus pecados, eu te peço, ouça, perdoe os seus pecados. Quando o teu povo entrar aqui, Senhor, e pedir cura para as suas doenças, eu te peço que tu cures as suas enfermidades. E Deus respondeu: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. O Senhor Deus é poderoso. E ele disse: eis que os meus ouvidos e os meus olhos estarão atentos a todas as orações que se fizerem neste lugar. Disse o Senhor. Um homem que viveu Deus como poucos homens, e se deixou corromper pelos desejos da carne e pela influência das trevas, e teve um fim terrível. Ele foi rejeitado por Deus. Salomão foi rejeitado por Deus no fim da sua vida. A Bíblia diz que Deus só não tirou o reino de Salomão. O Senhor falou: eu não tiro o reino de Salomão por amor ao meu filho Davi, seu pai. E ele falou assim: assim que Salomão morrer, eis que o reino de Israel será dividido. Será dividido. E o reino de Salomão será arrancado. Depois da sua morte, lógico. E ele falou assim: só vou deixar uma tribo. Uma tribo. Por amor do meu filho Davi. Por amor do meu servo Davi. Que foi a tribo de Judá. Que ficou ainda um rei que era descendente de Salomão. O Senhor Deus, ele não aceita o pecado. Ele não aceita ser trocado. O Senhor Deus não aceita que você dê ouvidos ao diabo. O Senhor Deus não aceita que você deixe de ouvir a ele para ouvir o diabo. É a mesma coisa que aquela palavra que Deus disse ao seu povo quando ele proibiu que o povo de Israel consultasse os mortos. Você lembra quando Deus proibiu isso? Deus disse a Moisés assim: ao meu povo não lhes é permitido consultar os mortos. Ele falou: ao meu povo não lhes é permitido consultar os mortos. Por acaso consultaria os mortos aqueles que têm um Deus que está vivo? Um simples motivo. Um simples motivo. Por acaso, né? Por acaso você vai abrir mão de Deus por causa dos teus desejos? Por acaso você vai abrir mão de Deus por causa, né, das suas vontades? Por causa do convencimento das trevas, das armadilhas das trevas? Você vai abandonar Deus e deixar Deus? Deus jamais aceitará isso. Eu diria para você o seguinte: viva as promessas. São as mesmas promessas que estavam sobre Salomão. E não viva a desgraça de Salomão, que é a destruição de tudo aquilo que ele conquistou. Arrancou, Deus tirou das mãos. Deus destituiu. Só não fez mais por causa de Davi. Salomão só não morreu pela mão de Deus por causa da promessa que Deus fez a Davi. E Deus falou isso. Deus, ele deixou claro isso. Deus, ele deixou claríssimo isso na palavra dele. Por causa do meu servo Davi. Talvez você não pereça de forma completa se você pecar por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Por causa do Filho de Deus, Jesus. Porque Deus tem sempre uma oportunidade aberta para o seu povo. Deus tem sempre uma oportunidade aberta. Mas a resposta e o pensamento de Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente, diz a palavra do Senhor. Deus não muda, os valores dele não mudam. Deus não, aquela história, Deus não evolui porque ele é o máximo. Deus não se moderniza porque ele é o futuro. Ele já escreveu essa palavra para nós, para ser verdade para a nossa vida daqui, se ele não voltar, daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, vai ser a verdade, esse livro. Continuará sendo a verdade. Hoje é a verdade e será a verdade. Amanhã será a verdade e depois da manhã será a verdade. E no dia derradeiro você se apresentará diante de Jesus e este livro será o teu, será a tua guia do seu julgamento. As suas atitudes serão confrontadas contra este livro. Hoje, amanhã ou daqui a 100 anos, sua vida será confrontada contra este livro no dia do julgamento. É este o livro. É este o livro da lei. É este o livro da justiça. É este o livro da justiça. Da justiça de Deus. Viva como Deus tem te colocado. A tua escolha qual é? Salomão glorioso ou Salomão destruído? Salomão que perdeu completamente a noção das coisas. No fim da vida de Salomão, irmãos, Salomão, na minha visão espiritual, ele já era um louco. Para mim, no final da vida, Salomão era um louco, porque perdeu tudo que ele tinha de Deus, e ele sabia disso, e já estava dominado pelas trevas, já estava dominado por Satanás, a tal ponto dele permitir algo que Deus chamava de abominação, ou seja, coisa inaceitável, que era o culto a outros deuses na cidade santa, na cidade que Deus escolheu para reinar. E eu sei que você está aqui hoje, que você tem um desejo no teu coração. Você não veio aqui hoje por banalidade. Você não veio aqui hoje porque simplesmente você quis. Você veio aqui hoje porque Deus quer fazer algo diferente na sua vida hoje. Deus quer que você dê ouvidos a Ele, não ao diabo. Deus quer que você hoje encerre um ciclo na tua vida. Deus quer que você encerre um ciclo na tua vida e você comece um ciclo de comunhão, um ciclo de bênção, um ciclo de poder, um ciclo de unção. Eu ouvi uma palavra hoje que me alegrou muito o coração. Imagina o coração de Deus. Não vou citar nomes aqui, não vem ao caso. Uma pessoa chegou para mim e falou assim hoje: eu nunca fui abençoado tanto na minha vida como eu estou sendo abençoado nesta igreja. Isso não é um privilégio do pastor da igreja. Isso é um privilégio que Deus deu ao homem, porque é fiel, é verdadeiro. Porque o homem tem se colocado diante de Deus como Deus quer, tem obedecido a Deus, tem sentido ali a presença de Deus. E sentido a presença de Deus é muito importante para que nós possamos o que? Valorizar aquilo que é de Deus. Eu sei que Deus quer te abençoar, mas Deus não vai te abençoar se você não tomar decisões no seu coração hoje. Lembre-se daquilo que eu falei: se você não tratar o teu amor que você tem a Deus, você não vai conseguir vencer, porque as coisas do mundo serão sempre mais importantes do que aquilo que está escrito no livro de Deus, no livro sagrado, no livro que Deus nos deixou. Hoje é momento de decisão, mais uma vez. Sabedoria, poder, riqueza. Riqueza em todos os sentidos, riqueza espiritual, aquilo que vale para a nossa vida, né? Proteção. É isso que Deus quer te dar hoje. E Deus só te pede que você despreze a voz do diabo. Você pegue a voz do diabo e fala: cala-te. Cala-te, fica quieto, não te dou ouvidos. Por isso que aquela palavra que o apóstolo Paulo nos deixou é eficiente e demonstra claramente aquilo que é o homem de Deus. A Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor procurando a quem ele lhe possa tragar. E o apóstolo Paulo disse: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu diria que esse versículo é um resumo do que nós pregamos aqui hoje. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de você. É? Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá. Resultado. É isso que Deus quer para você. Viva isso. Seja abençoado. Receba o poder de Deus. Receba a unção de Deus. para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. É momento de você falar com Deus agora. É momento de você colocar a tua vida na presença do Senhor e examinar-se a si mesmo. Esqueci de falar, nós vamos ter uma reunião diaconal aqui no domingo, às 9 horas da manhã. Não esqueçam, diáconos, domingo, 9 horas da manhã, aqui na igreja. E eu vou pedir para os diáconos fazerem uma autoavaliação. Eu vou pedir para os diáconos a se avaliarem e dizerem como é que eles se sentem em relação a Deus. Estão sendo bons diáconos ou maus diáconos? Estão sendo péssimos diáconos ou ótimos diáconos? Como é que eles se sentem em relação à obra de Deus? Eles têm se dedicado ou eles têm negligenciado? Eles têm trabalhado, ou têm deixado de trabalhar? Vou fazer. Pedir que eles façam uma autoanálise deles. Não em relação ao pastor, porque o pastor não é importante. O importante é Deus. Como é que está sendo a tua vida em relação a Deus? Examine esse homem a si mesmo. Nós vamos orar agora. E a minha oração é uma oração intercessória, mas a sua oração é uma oração de entrega. É o momento de você se posicionar, dizer: eu quero mudar. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ter dons espirituais. Eu quero que Deus fale comigo nos sonhos. Eu quero que Deus me dê sabedoria. Eu quero que Deus me proteja dos meus inimigos. Eu quero que Deus me transforme numa pessoa próspera. Ser próspero, eu sempre falo, não é ser rico, ser próspero é ter todas as suas necessidades supridas por Deus. Você que quer essa oração, vem aqui à frente. Você que quer falar com Deus, vem aqui à frente, para que a unção de Deus seja derramada sobre a tua vida agora, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Aleluia.